Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Miguel Nicoleles debate a grande oportunidade que o Brasil está perdendo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Estava navegando no YouTube e apareceu um corte de uma fala do professor Miguel Nicoleles. O professor Nicoleles é uma figura fantástica, assim. Durante a pandemia, eu acabei assistindo muitas entrevistas dele, né? Conheci há pouco antes. Só que, em especial, no pós-pandemia, eu comecei a ver mais entrevistas dele e tal. E é um cara muito bom, é um cara muito sério, é um cara muito qualificado, é um cara que tem uma visão de política científica, para além de ser um cientista renomado, reconhecido, foda. É um cara que tem uma visão de política científica que, assim, vale muito a pena, vale muito a pena. E aí, apareceu um corte para mim do Ciência Sem Fim, né? E aí é o Nicoleles falando que o Brasil era mais avançado que a China em tudo, em 1980, e comparando, né, a situação da China hoje do Brasil. E eu acho que vale muito a pena a gente dar uma sacada nesse material e fazer um debate em cima, que eu acho que é muito útil para a gente entender o que é que está em jogo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Eu coloquei o corte para começar a partir dos 3 minutos, porque antes eles estão falando de guerra civil americana, estão falando de uma série de temas que acho que foge um pouco do escopo do que eu quero debater aqui com vocês nesse vídeo.
Agi muito. O professor Beluso, que é um grande amigo meu, me conta uma história, é o seguinte. Quando ele era secretário aqui no governo de São Paulo, anos 80, veio uma delegação chinesa aqui. Passou não sei quanto tempo aqui, um mês, sei lá, interrogando ele e outras pessoas, o que o Brasil fez para se industrializar? Tá? Eles anotaram tudo. Tá? O Brasil estava na frente no projeto espacial. O Brasil estava na frente do projeto computacional, nós tínhamos um computador aqui na Poli sendo desenvolvido. Nós estávamos. Energia renovável era um país com o maior número de hidrelétricas. Até recentemente, quando a última vez que eu olhei isso, uns 10 anos atrás, o Brasil tinha quase 50% da sua energia vindo de fontes renováveis. Era uma das maiores do mundo. Os chineses anotaram tudo. Foram para lá e fizeram um projeto de 50 anos.
É isso aí.
Passaram a gente em tudo. É. Enquanto nós ficamos aqui, né, indo para cá, indo para lá, revolucionando, e o que faltou para nós, no caso? Faltou um monte de coisa, né? Mas uma das coisas que faltou é que, se você não incluir a ciência
como plano, né? Como,
dentro do coração de um plano de nação, e a nação abraçar esse barato, que educa. Eu sempre falo isso, nunca vai acontecer, mas se eu fosse presidente do Brasil, ciência, tecnologia, educação, saúde, eles sentavam na frente. E o cara que é da fazenda, economia, sei lá o que chama, fazendo conta para pagar o que esses caras falavam que tinha que fazer. Mas caras que entendem do ramo, entendeu? Porque esse é o projeto, esse é o core, essa é a fundação de um projeto de nação. Que, com todos os problemas, todas as críticas que eu mesmo tenho, os Estados Unidos fizeram no final do século XIX.
Claro.
Eles chegaram e falaram.
A Rússia fez também, né?
Também, a União Soviética fez. Eles só conseguiram sobreviver no limite, né, de um sistema que estava tendo toda a sorte de problemas de logística, de suprimentos, porque, bom, os caras tinham os matemáticos, físicos, os caras quase chegaram na Lua.
É.
Se o Korolev não tivesse morrido na
exatamente.
Mesa de cirurgia de uma apendicite aguda que tinha um tumor ali que os caras não souberam o que fazer, morreu na mesa, eles iam chegar na frente dos Estados Unidos. Eles tinham um foguete, né? União Soviética.
Tinha tudo.
Eu fui em Moscou, no Museu Aeroespacial, é a coisa mais sensacional do mundo. E está muito claro que eles tinham. Ele não contou, ele tinha medo de contar para o vice dele, para ele não ficar um cara dispensável. Né? Porque era um sistema, né, que.
Sim,
né?
Claro.
Então, tudo. Ele chegou, ele não contou os planos do foguete lunar, mas ele tinha tudo pronto para mandar os caras antes dos americanos. Tá? E se ele não tivesse morrido na mesa, eles tinham chegado. Mas por que eles fizeram isso? Porque livro era quase.
Veja, gente, são 2 minutos, né, de uma fala inicial. Que chama atenção para uma coisa, inclusive na própria entrevista completa, em outras entrevistas, fica claro que o Nicoleles ele tem uma compreensão que é básica, mas assim, é fundamental tentar pedagogizar isso. Veja, a despeito de o sistema ser socialista ou capitalista, sabe? Há certos padrões de protagonismo global dentro do sistema imperialista que estão colocados a despeito do tipo de formação econômico-social que a gente está debatendo aqui. Inclusive, o modo de produção interno do país, ele vai muito dizer como você vai perseguir aquele objetivo. Mas existem elementos que são, inescapáveis, né? Inescapáveis. Se você quiser ter protagonismo global, se quiser ter soberania nacional, se você quiser ser um país que é influente nos rumos do mundo, que consegue determinar a si mesmo e não ser determinado pelas tendências do mercado mundial imperialista. Características básicas. Primeiro, sistema nacional de inovação. Você precisa ser produtor de ciência e tecnologia. Você precisa dominar o estado da arte, da inovação tecnológica numa época histórica, se não em todos os setores, nos principais. Você precisa ter capacidade de abrir inovações, alargar a fronteira do conhecimento em setores estratégicos, né? Da ciência, da tecnologia. Assim, Sistema Nacional de Inovação. E aí você pode fazer um Sistema Nacional de Inovação feito nos Estados Unidos, que é baseado num negócio meio tosco, que é um ensino superior muito restrito, universidades caríssimas, que excluem muita gente. Você pode fazer baseado um ensino superior universal, garantido para todo mundo, como era o caso da União Soviética. Você pode fazer um sistema meio híbrido, né? A China está meio que entre União Soviética ali e Estados Unidos. Nesse momento, passa por um processo maior de valorização, da ampliação de vagas públicas, das universidades públicas, redução de mensalidade. Enfim, a institucionalidade disso é variada. E aí, claro, né, isso passa por um sistema de universidades, por financiamento, por legislação de patentes, por proteção de segredo industrial, passa por compras governamentais, por proteção de mercado, enfim, um sistema de inovação, ele conecta desde escola, passando por institutos de pesquisa, institutos de ensino técnico, universidade, legislação de patentes e as instituições reguladoras frente a isso e um mix de política econômica que garante a sustentabilidade financeira, econômica, produtiva das inovações, né, que vão desde a pesquisa de base até a inovação aplicada e garantindo que ela existe. Então, assim, Sistema Nacional de Inovação, que é isso, que pode ser socialista, pode ser comunista, pode ser privatista, pode ser público, assim, usando a famosa frase do Deng Xiaoping, né? Não, assim, importa a cor do gato, né, gente? Mas, assim, a despeito da cor do gato, ele tem que pegar o rato, nesse caso aqui. É isso, Sistema Nacional de Inovação. Só que, assim, você não faz um Sistema Nacional de Inovação sem você criar mecanismos de seleção de talentos, né? E aí você, de novo, aqui há múltiplas institucionalidades. Múltiplas. Recorrendo, de novo, ao exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criou um sistema de seleção de talentos em que, basicamente, ele criou uma institucionalidade que é hiperprepara setores, figuras da classe média, da burguesia, alguns poucos da classe trabalhadora, formando os melhores e mais capacitados especialistas do mundo em várias áreas, ainda que o grosso da classe trabalhadora tenha pouco acesso a isso, dado inclusive os custos do que é um ensino superior de qualidade, uma escola de qualidade nos Estados Unidos e por aí vai. Então, assim, de novo, pode ser público, pode ser privado, pode ser privatista, pode ser socializado, mas ninguém consegue montar um Sistema Nacional de Inovação sem um eficiente, rigoroso e qualificado sistema de seleção e produção de talentos, né? Isso, assim, é fundamental, isso é indispensável. Tipo assim, tem uma parada, o Nicolas até um pouco mais à frente no vídeo, ele fala isso. Meu irmão, a China, eles criaram uma dinâmica que é, assim, colocar ciência em todos os poros da sociedade. Então, assim, o jovem, ele vai ter feira de ciências, ele vai ter aula, ele vai ter competição de inovação, e aí vai ter museu científico, vai ter parque científico, vai ter um espaço para ele olhar as estrelas e conhecer as inovações, e vai ter visitação a fábrica, e vai ter programa de TV, e vai ter concurso, e vai ter tudo que você imaginar para criar uma sociedade em que ser cientista, em que a circulação básica do conhecimento científico, tudo isso é estimulado ao máximo. Mesma coisa era feita na União Soviética, sobre alguns aspectos a gente acha um sistema concatenado, semelhante, de incentivar o estudo científico, a curiosidade científica, o aprendizado científico no Japão, na Coreia do Sul, na Finlândia, você cria uma dinâmica que, meu irmão, você cresce pensando em ser físico, em ser químico, em ser professor, ser engenheiro, engenheira, médico, médica, cirurgiã e tal. Isso corre por toda a sociedade. Além, é claro, de um sistema nacional de inovação, um processo eficiente e permanente de formação e seleção de talentos, você precisa ter a proteção de um aparato produtivo que dê aplicabilidade prática às inovações e à formação de talentos. Dado que não adianta você formar uma força de trabalho hiperqualificada que não tenha lastro produtivo. Por causa de uma série de questões, inclusive relacionadas ao bloqueio econômico, é um exemplo clássico de Cuba, né? Cuba não tem estrutura produtiva correspondente para empregar sua força de trabalho hiperqualificada, hiperformada, com nível cultural absurdo, mas que, enfim, pelas limitações físicas da ilha, pelo bloqueio econômico, pela sabotagem dos Estados Unidos, pela retirada de Cuba dos canais correntes, normais, de comercialização de transações financeiras, Cuba não consegue oferecer uma estrutura produtiva que se adeque às possibilidades e necessidades de emprego da sua força de trabalho hiperformada. Então, assim, é preciso garantir complexidade produtiva, né? Preciso garantir industrialização de acordo com o estado da arte, das técnicas produtivas e das inovações tecnológicas de cada época. E aí isso passa por um mix muito variado de política econômica e de própria posição na divisão internacional do trabalho. Frente a isso, né? Então, veja, vá contando. Sistema Nacional de Inovação, sistema eficiente de formação e promoção de talentos, né? Com uma força de trabalho hiperqualificada, uma estrutura produtiva que esteja conectado a esses dois elementos anteriores. E um quarto elemento é um consenso político mínimo que dê funcionalidade e reprodução histórica a esses três outros elementos. No sentido de que, veja, todo país que é um país protagonista no mundo imperialista, por mais que existam contradições internas, disputas, lutas de classes, oposição, setores marginalizados, conseguiu soldar por um tempo relativamente longo um certo consenso mínimo que sustentasse aquela posição, sabe? E aí esse consenso, ele se reflete, inclusive, num que se chama na ciência política, na linguagem corrente do jornalismo, do mundo político burguês, de política de Estado e não política de governo. Então, eu já falei isso várias vezes no canal. Por exemplo, se você tem um projeto, você quer que seu país seja protagonista na produção de fármacos. Meu irmão, esse projeto necessariamente vai demorar no mínimo 10 anos para você investir na pesquisa de base, aumentar as vagas em universidades, melhorar a pré-escola, mudar a legislação de patentes e aí distribuir crédito para abrir empresas públicas, esperar os ganhos de escala, enfim, sabe? Tipo, nada disso acontece em menos de 10 anos. Percebe? Então, assim, a gente está falando necessariamente de um tipo de projeto que ele precisa de um certo consenso mínimo para ter a durabilidade histórica. De tal sorte que, por exemplo, as disputas político-eleitorais do momento, elas têm que passar largo disso. Há uma literatura econômica que é muito, que a meu ver, é ruim, é de origem norte-weberiana, que fala de uma burocracia racional que vai gerir as políticas industriais para além das disputas político-partidárias. Eu acho que não é isso. Não é pensar uma burocracia racional como ela estivesse afastada, separada dos conflitos políticos de uma sociedade. É, na verdade, pensar um tipo de regime político que consegue soldar um consenso em torno de um projeto, que necessariamente é um projeto de classe, inclusive que pode ser socialista ou capitalista, e que consiga dar a estabilidade necessária para o médio, longo prazo que um projeto de protagonismo mundial exige em termos de desenvolvimento das capacidades produtivas, formação correspondente da força de trabalho hiper especializada e bem informada e do sistema nacional de inovação, além, é claro, da proteção à soberania nacional, né? Porque se o país é vulnerável a qualquer tipo de chantagem, de ameaça, de interferência e tal de outros concorrentes, dificilmente esse tipo projeto vai ter durabilidade. Então, assim, gente, você consegue achar isso, é isso, em sistemas socialistas ou capitalistas com a configuração institucional muito diferente. No caso do Brasil, como um país de capitalismo dependente, eu não acho que é possível fazer isso na dinâmica capitalista. Eu acho que para um país de capitalismo dependente como é o Brasil, a gente só consegue estabelecer esse tipo de projeto soberano para mudar o lugar do Brasil no mundo na Revolução Brasileira. Mas isso não é tema desse vídeo, já falei muito em outros vídeos do canal. Para eu não me estender muito, vamos voltar aqui para o vídeo do Nicoleles.
Chegar na frente dos Estados Unidos. Eles tinham um foguete, né? União Soviética.
Tinham tudo.
Eu fui em Moscou, no Museu Aeroespacial. É a coisa mais sensacional do mundo. E está muito claro que eles tinham... ele não contou, ele tinha medo de contar para o vice dele, para ele não ficar um cara dispensável. Né? Porque era um sistema, né, que...
Sim,
né?
Claro.
Então, tudo. Ele chegou, ele não contou os planos do foguete lunar, mas ele tinha tudo pronto para mandar os caras antes dos americanos. Tá? E se ele não tivesse morrido na mesa, eles tinham chegado. Sim. Mas por que eles fizeram isso? Porque livro era quase de graça na União Soviética. Os caras tinham um sistema educacional, os caras formavam matemáticos de primeira linha, físicos de primeira linha, né? E os Estados Unidos fez a mesma coisa.
É isso. E agora a China fez
igual. E a China está repetindo a receita.
Mandou a gente para o mundo inteiro aprender e voltou para lá e pronto.
E olha, você visita as universidades chinesas, o seu queixo cai. É. Tá? Olha,
Eu trouxe uma astrofísica brasileira que trabalha lá e Sim. tal. Ela falou que lá o cientista é um cara ovacionado.
Não, você não imagina. Se você é membro da academia chinesa, você tem preferência de embarque nos aviões, nos trens. Se você é um cientista convidado, quando eu vou lá, a sensação que eu tenho, eu vou lá daqui a 15 dias, eu estou indo de novo. Pela primeira vez depois da pandemia. Eu nunca fui tratado dessa maneira em lugar nenhum do mundo. É uma coisa inacreditável. Eu fui dar uma palestra em 2019, antes da pandemia explodir, um mês antes, na Tsinghua University, tá? Que é a Harvard deles, em Pequim. Eu entrei no troço, eu fui ovacionado, antes de começar a falar. O cara ser ovacionado antes de fazer o gol.
Sim.
Né? Nunca tinha visto isso em lugar nenhum do mundo. E a forma como eles me trataram, depois que eu terminei a palestra, os alunos, né, para autografar o livro que eu tinha publicado lá, aí eles me contaram, se você é membro da academia chinesa, você entra no trem primeiro, você entra no avião primeiro, você tem não sei o que vantagem, desconto não sei o que. Você entende? Você é tratado como um herói nacional.
Presta atenção nisso aqui, gente. É o ponto central, a partir dos 6 minutos e 17 segundos. Miguel Nicoleles, meio de maneira bem relato de vivência, mas ele descreve um aspecto que muita gente vem debatendo, é como a China criou uma institucionalidade de louvação do cientista. Claro que isso tem muito a ver com, inclusive, a longa formação histórica do território chinês, a época do mandarinato, da própria filosofia de Confúcio e tal, mas a China moderna, uma configuração atual, ela criou uma dinâmica que é assim, meu irmão, é assim, um dos grandes objetivos de vida incutido no chinês médio é assim, meu irmão, ser cientista é do caralho, ser cientista é foda, assim, de privilégios mesmo, materiais, é disso que a gente tá falando, de privilégios materiais, de reconhecimento cultural, social, institucional, meio para intensificar cada vez mais a formação de talentos para robustecer o sistema nacional de inovação e garantir que o sistema produtivo do país esteja sempre na vanguarda pelas inovações produtivas que vão ditar as transformações do sistema capitalista global. Então, assim, um grau de concatenação do projeto. Lembrando, a China só consegue fazer isso porque teve uma revolução socialista, né? E foi criado um novo poder político que deu cabo a isso, superando a condição semicolonial, né? Não vamos esquecer que teve revolução na China, viu, gente? Teve revolução na China.
Olá, daqui a 15 dias eu tô indo de novo. Pela primeira vez depois da pandemia. Eu nunca fui tratado dessa maneira em lugar nenhum do mundo.
É uma coisa inacreditável.
Eu fui dar uma palestra em 2019, antes da pandemia explodir, um mês antes, na Tsinghua University, tá? Que é a Harvard deles, em Pequim. Eu entrei no troço, eu fui ovacionado, antes de começar a falar. O cara ser ovacionado antes de fazer o gol.
Sim.
Né? Nunca tinha visto isso em lugar nenhum do mundo. E a forma como eles me trataram, depois que eu terminei a palestra, os alunos, né, para autografar o livro que eu tinha publicado lá, Aí eles me contaram, se você é membro da academia chinesa, você entra no trem primeiro, você entra no avião primeiro, você tem não sei o que vantagem, desconto não sei o que. Você entende? Você é tratado como um herói nacional.
As crianças, né, querem, elas veem você como um exemplo. Não, eu quero ser igual aquele.
Onde que eu fiz a única celebração oficial do, num dia que é 12 de junho? Qualquer, não me lembro?
Sim.
Na TV chinesa.
Caramba.
Falei pra China.
Então, galera, veja, como a gente pôde perceber, o Brasil, ele perde para a China em todos os aspectos hoje de ciência e tecnologia, de geração de patentes, de inovação, de produtividade do trabalho, de avanço científico e técnico, de participação nos setores mais dinâmicos da indústria global. E veja, não é um abstrato porque a China tem projeto nacional e o Brasil não. É uma questão de poder político. O tipo específico de poder político, de bloco de classes na China, permite a conexão de um projeto de desenvolvimento das complexidades produtivas, dos aspectos estratégicos de soberania nacional de médio e longo prazo. O tipo de poder político burguês e do bloco de classes que está configurado no Brasil, dentre outras coisas, predomina um curto prazismo absoluto de extrair o maior volume de lucro possível no menor volume de tempo e que se exploda o país e a classe trabalhadora, né? Em que os monopólios estrangeiros estão liderando esse processo com a burguesia brasileira como sócia menor, mas totalmente integrada a essa dinâmica dependente. Então, assim, claro, a gente pode debater um projeto nacional, mas projeto nacional, para virar realidade, tem que se olhar para que tipo de bloco de classes e de poder político a gente está falando. Enquanto isso, no Brasil, a gente fica num debate aí meio abstrato sobre o sexo dos anjos, né? Sobre fascismo, neoliberalismo progressista e por aí vai, em que aquela classe que deveria ser portadora das possibilidades de futuro, a classe trabalhadora, nesse momento não está organizada realmente com um projeto de futuro, com um projeto de revolução brasileira. Por isso que a gente tem a sensação tão forte que nosso país está estagnado historicamente. E sobre algumas dimensões, ele realmente está mesmo estagnado historicamente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.